15 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
E soou o apito e esse é o sinal de que o 11 minutos está na área. A gente toca a bola rapidinho para anunciar a escalação de hoje. Em homenagem ao Vasco, convocamos Samara Sadek, controlando o tempo e as ações do 11 minutos. Mais uma vez, Samara, bom dia. E o Vasco, hein, Samara? Quase se classificou ontem para as semifinais da Copa do Brasil. Venceu o Goiás, mas no critério de gol fora de casa, o time goiano, que é a grande sensação agora do Brasileirão, né, Gesiel?
Tanto
conseguiu a classificação.
Como agora também da Copa do Brasil, né? O Goiás jogou muito bem e se a gente tiver a oportunidade, vou falar um pouquinho, estou empolgado com o Goiás.
Então
o
Goiás agora pega o Flamengo na próxima fase da Copa do Brasil. Escalada para o meio campo, a palmeirense Isaura Oliveira. É ela quem dá a cadência do jogo, colocando no ar vinhetas, gravações e cuidando da qualidade do som. Bom, Gesiel, hoje é quase um 11 minutos verde, porque no ataque, outro torcedor do Verdão, Vladimir Espinosa. Vladimir, bom dia.
Bom dia, Adriano. E verde forte, né? Porque nesse próximo final de semana agora, eu estou chegando agora, não sei se você já encontrou, a gente já pode comemorar pelo menos a classificação, a volta do Verdão para o futebol brasileiro.
Calma, Vladimir, tem um São Caetano pela frente, calma, vamos aguardar aí os acontecimentos na Série B. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Fazendo dupla de ataque com Vladimir, Gesiel Carvalho e seu Sport Recife. Gesiel, o Sport, ao contrário do Palmeiras, vai ter que remar muito, mas muito mesmo, ainda para garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.
Uma emoção atrás da outra até o final do campeonato. Agora vai ser muito bom de se ver esse final da Série B, mas eu acredito.
E a Copa do Mundo está chegando. Faltam 230 dias para a abertura do Mundial, dia 12 de junho, quando a seleção brasileira enfrenta um adversário a ser definido no sorteio das chaves da Copa. 6 de dezembro na Bahia.
Com certeza estarão na Bahia para o sorteio dirigentes da FIFA, das confederações continentais e das federações dos países classificados para o Mundial.
Bem, a presença de dirigentes no futebol é quase tão antiga quanto a bola. E uma reclamação comum no futebol, especialmente no futebol brasileiro, é quanto à capacidade de gestão financeira dos cartolas.
Quem está no comando, Adriano, reclama das dívidas penduradas em clubes e federações pelos antecessores. E não raro, o cartola da vez deixa um rombo maior nas contas da entidade esportiva para quem? Para o sucessor.
Mas um projeto aprovado recentemente pelo Senado responsabiliza dirigentes e ex-dirigentes pelas dívidas de clubes e federações.
Eles poderão perder o patrimônio pessoal, já que o clube endividado, por exemplo, poderá recorrer à justiça para pedir indenização. Para o relator do projeto, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, a mudança na lei vai inibir a corrupção e os desmandos no esporte.
A medida visa diminuir riscos de que dirigentes deixem dívidas insolúveis para seus sucessores ou se utilizem de créditos antecipados de forma irresponsável, sem possível responsabilização posterior. Seria, portanto, mais uma medida de moralidade da gestão, evitando que dirigentes esvaziem os caixas de seus clubes ou federações, tornando impossível gestão futura.
Vladimir Espinosa, torcedor do Palmeiras, parece que
classificado
para a Série A do Brasileirão. Tem o São Caetano pela frente, Vladimir. Mas falando aqui da capacidade financeira dos cartolas, esse projeto aí procura botar ordem na casa.
Olha, existem dois problemas sérios que vêm acontecendo no futebol brasileiro ao longo aí de várias décadas, né? Desde que o futebol se profissionalizou. A questão da corrupção e a questão também dos gastos sem nenhum tipo de responsabilidade. Primeiro, Cartola, o dirigente de futebol, ele consegue se eleger, ele chega à presidência de um clube e muitas vezes se beneficia dessa posição em proveito próprio. Muita gente ficou rica sendo, ao longo de vários anos, presidente, dirigente de clube de futebol. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquele dirigente apaixonado, aquele que vai até de boa fé, mas não se preocupa com as contas. Monta um grande time porque ele quer ser campeão, quer fazer o nome dele, quer entrar para a história. Muitas vezes não dá certo, o time nem é campeão e as dívidas se acumulam. Só que ele não paga. A dívida fica para quem vier depois, né? E vai ficando, é uma verdadeira bola de neve. Isso acontece na grande maioria dos clubes brasileiros. É bem verdade que os grandes times mesmo, se você pegar hoje, olha, tem muito time grande de torcida que é considerado a maior, a segunda, a terceira do futebol brasileiro, que tem esse tipo de problema até hoje. Muitos, vou dar um exemplo aqui de um time que conseguiu virar essa página há muito tempo, São Paulo Futebol Clube, já tem uma administração profissionalizada há muito tempo, não tem esse tipo de problema. Outros grandes times têm. E vem em boa hora esse tipo de projeto, né? Porque não é possível, o sujeito vai lá, faz uma dívida, fica devendo para todo mundo. Se você vê o que tem, o grande número de jogador de futebol com ação na justiça para tentar receber atrasado, é uma enormidade. Então esse projeto vem em boa hora para moralizar o futebol brasileiro, Adriano.
Então falamos aqui desse projeto aprovado recentemente pelo Senado e o 11 Minutos vira o jogo para mudar de assunto. O tema agora é o Campeonato Brasileiro e vamos abrir espaço para a Série C, que tem jogos decisivos neste final de semana. Mas a fase de quartas de final da Série C não se encerra neste final de semana. Isso porque uma liminar do Betim de Minas Gerais provocou o adiamento do jogo Mojimirim e Santa Cruz, uma das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, Mojimirim e Santa Cruz ainda não jogaram para ver quem sai com vantagem nas quartas de final da Série C do Brasileirão. Mas os outros três confrontos já tiveram uma rodada. Então, no final de semana passado, o Luverdense de Lucas do Rio Verde, atenção Cuiabá, você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, o Luverdense de Lucas do Rio Verde, a 350 quilômetros de Cuiabá, está com a mão na vaga na Série B, porque venceu o Caxias fora de casa por 2-1 no jogo de ida e joga no domingo em casa na sua torcida para garantir o acesso à Série B do Brasileirão. Sampaio Corrêa 5, Macaé 3 na primeira rodada. O Sampaio Corrêa saiu na frente jogando em casa e o 13 de Campina Grande ganhou do Vila Nova de Goiás por 1-0. Então atenção João Pessoa, o 13 de Campina Grande está também muito próximo de ir para a Série B. Gesiel Carvalho, os jogos de volta desses três confrontos acontecem agora, nesse final de semana. Então vamos aí ter pelo menos três times garantidos na Série B no ano que vem.
Pois é, e o Santa Cruz queria jogar, estava com o time pronto, preparado, aí chega a liminar dizendo que não joga, porque tem uma liminar do Betim também impedindo esse jogo. Então, com relação ao Pernambuco, Santa Cruz, que está querendo também o acesso, quer jogar, mas não sabe com quem até a justiça decidir se é Mojimirim ou se é Betim. Mas tá emocionante esse lado aí do acesso à Série B pela Série C.
Ok, subindo os degraus, agora sim, a gente pula para a Série B e o Palmeiras, hein, Vladimir? Pode garantir matematicamente a volta à primeira divisão do ano que vem. Basta um empate amanhã contra o São Caetano. E a Isaura Oliveira, aqui palmeirense, também disse, Vladimir, que graças a Deus o Ademar, grande atacante do São Caetano no início do século, não joga amanhã contra o Palmeiras.
É, Quezara já fez até promessa, não sei exatamente qual promessa que foi feita, mas vamos ver se ela cumpre depois a promessa. Falar rapidinho, Adriano, é que vocês tocaram no assunto aí, porque tem aquela máxima que a justiça tarda, mas não falta, né? Porque eu estava acompanhando, queria ver esse jogo aí. O pessoal do Santa Cruz, que o Gesiel conhece tão bem, pegaram o avião, vieram do Nordeste para jogar, entraram em campo, aqueceram, aquela coisa toda. Sabe que o jogador se empolga, né? É nós, hoje é nós. Aí não teve jogo, rapaz.
Pois é.
Tirar o uniforme e tudo, fazer a malinha, voltar para casa. Então, a justiça também podia colaborar um pouquinho mais com o futebol, né? E já que vai tomar uma liminar ou algo assim, que você toma um pouco mais cedo, poderia ter evitado esse grande destaque, esse grande desfalque, esse prejuízo para a equipe do Santa Cruz. Agora, falando do Palmeiras, a verdade é que o Palmeiras está merecendo. Está fazendo uma boa campanha, sem dúvida alguma. Não acho que esteja fazendo também mais do que obrigação. A gente, torcedor, se empolga às vezes, mas, poxa, um time com a história do Palmeiras, que no ano que vem completa 100 anos de existência, que tem um investimento alto, que está terminando a sua arena, está cumprindo com a obrigação. É lógico que a gente fica feliz com isso. O nosso futebol sabe que A gente estava falando muito atualmente entre clube grande e clube pequeno, está ficando para trás, agora é clube de grande investimento, clube de pequeno investimento. Mas a verdade é que o time das grandes torcidas, eles de uma forma ou outra deveriam permanecer, claro que está legal, obviamente, no campeonato da elite, porque é bom você ver, não é? É bom você ver um esporte, é bom você ver o Palmeiras, é bom você ver Corinthians, é bom você ver Flamengo, Fluminense, jogando a elite. Agora, claro, tem que fazer por onde, né? E o Palmeiras está fazendo por onde para voltar para a elite, Adriano.
Vladimir, mais uma coisa sobre o Palmeiras. Tem torcedor do Palmeiras que acha que o Palmeiras, claro, tem que garantir o acesso à Série A, e deve garantir amanhã, tudo indica, mas deveria a partir de então fazer corpo mole para não ficar com o título da Série B, porque senão a gozação, principalmente dos corintianos, seria que o Palmeiras seria bicampeão da Série B, já que também havia sido campeão na Série B, se eu não me engano, em 2006, 2005, não sei. Agora não fugiu o ano. E aí, Vladimir, parte para o título da Série B ou deixa o título para a Chapecoense, que está mais próximo do Palmeiras?
Eu não sei de onde arrumo essas bobagens, mas a verdade, qualquer campeonato que você participa, você não é obrigado a entrar. Desde que você entre, eu acho que o objetivo é sempre ser campeão. O Corinthians foi campeão também na Série B, meu amigo. E quem garante que não volte um dia à Série B? Qual a garantia que se tem? O Fluminense já teve mais de uma vez também na Série B, me desculpe lembrar o seu time, mas também já teve.
Teve até na Série C, foi campeão da Série C.
A máxima é o seguinte, meu amigo, você está disputando alguma coisa, você tem que ser campeão daquilo que você disputa, o objetivo é esse. Então é claro, o Palmeiras está indo atrás e com toda a razão do título da Série B. Vai ser uma honra ser campeão da Série B, essa que é a verdade, não tem demérito algum.
E Gesiel, seu Sport Recife em a briga de foice pelas últimas vagas do G4 da Série B, a Chapecoense está também praticamente lá na Série A do ano que vem. Sport, Paraná Clube e Avaí, todos com 50 pontos, um desses aí? Ou pelo menos dois desses vão sobrar.
Pois é, e ainda tem o América Mineiro ali, né, pelos calcanhares. É o que eu falo, as próximas partidas agora são partidas decisivas. O Sport tem tido sorte também, o Paraná já poderia, inclusive, ter passado o Sport na terça-feira.
E o Sport joga contra o Lanterna da
Série
B.
Pois é, três pontos para ir buscar,
em
né?
Em casa.
Em casa, contra o Asa, então, mas é aquela coisa, o futebol é empolgante exatamente por conta disso. Pode acontecer de tudo. Agora, que o Sport tem que encarar essas próximas partidas como decisivas, porque realmente são decisivas, tem contato com a sorte, é o que eu falei, o Paraná já poderia ter ultrapassado o Sport, tirado inclusive o Sport provavelmente do G4, mas empatou na última terça-feira, então tem que aproveitar essa maré de sorte e mostrar resultados, porque uma grande oportunidade vai ser agora. Tem que atropelar a Asa, não tem para onde. E os próximos jogos nesse mesmo espírito, porque para chegar no acesso vai ser assim.
Gesiel, Adriano, não sei se vocês concordam, mas nos últimos anos a gente está vendo aí uma evolução bastante significativa do futebol de Santa Catarina, né? Santa Catarina,
exato,
nunca fica fora da Série A. E ano que vem pode ter dois, talvez até três times, né?
Verdade.
E fruto não é de nenhum grande investimento, não. É muito mais organização do futebol catarinense. Chapecoense deve subir, Criciúma está ali perigando cair, mas mesmo assim, times que se despontam, ganhando Série B, se classificando, se mantendo na Série A, são praticamente quatro equipes, né? Chapecoense, Avaí, Figueira e Criciúma. Fruto, digo mais uma vez, de organização, não de vultuosos investimentos lá em Santa Catarina.
Bem, a Samara Sadek aqui já está falando sobre o nosso tempo que está acabando, mas vamos ter que falar sobre a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então o Vladimir falou sobre o Criciúma. O Criciúma tem parada dura nesse final de semana no Brasileirão, pega o Cruzeiro, líder do campeonato, no Mineirão, em Belo Horizonte, isso no sábado, amanhã, às 18h30. Gesiel, depois de três derrotas nos últimos quatro jogos, é a chance do Cruzeiro aí embalar nessa reta final para garantir logo o Brasileirão.
Mas eu acredito que o Cruzeiro está naquela de que já é campeão e aí por conta disso não precisa mais mostrar ou fazer nada ou provar nada para ninguém. Eu acredito que não é por aí não. O Cruzeiro tem 70% de aproveitamento, 62 pontos, mas precisa voltar a ganhar, precisa voltar àquela sequência que o torcedor se acostumou. Vai começando a dar aquela impaciência, aquela inquietação, e uma boa oportunidade vai ser esse jogo no Mineirão, né? O jogo vai ser no Mineirão, contra o Criciúma, que vem fazendo aí um campeonato irregular, está lá na zona de rebaixamento, inclusive, mas é uma grande oportunidade para o Cruzeiro dar essa resposta para a torcida, que afinal de contas, você se acostuma em ganhar sempre, né? E a torcida não quer nem saber, quer ganhar.
Vladimir Espinosa, rapidinho aqui, falando de um jogo de 6 pontos, Ponte Preta e Vasco. Os dois estão no Z4, jogam domingo em Campinas, às 16h. Atenção, Samara Sadek, Ponte Preta e Vasco, domingo. E aí, Vladimir?
É jogo dos desesperados, né? Tá todo mundo apostando que pelo menos um de futebol cai. E o Vasco é forte candidato, né? Porque tá, além do Vasco, o Curitiba entrando nessa briga também, muito embora o Curitiba tenha conseguido resultado bom aí no, na última rodada. Mas o Vasco está se credenciando, está querendo, como se diz, arrumar um jeito para ir para a segundona ano que vem, né? O Vasco, se não se acertar rapidinho, esse jogo de 6 pontos que você falou aí. Agora tem o seguinte, a Ponte Preta jogando em Campinas é um adversário difícil, hein? É um adversário muito difícil. E o Vasco da Gama realmente vem se credenciando, né, para ser o grande do futebol brasileiro, para estar na Série B ano que vem.
Vladimir Espinosa, muito obrigado por sua participação.
Forte abraço a vocês. Vamos ver se na segunda-feira a gente já conversa, né, pelo menos como classificados para voltar à elite em 2014, no centenário do glorioso Verdão.
Calma, tem o São Caetano, tem o São Caetano pela frente. Obrigado, Vladimir.
Um abraço a vocês.
O Wellington Araújo até chegou aqui no estúdio do Conexão Senado para tentar defender o Vasco. Olha, o Vasco jogou bem ontem contra o Goiás, pena que não deu para classificar diante do Esmeraldino de Goiânia. Goiânia ontem que completou 80 anos, assim como o aniversário de Manaus, 344 anos. Gesiel Carvalho, muito obrigado por sua participação.
Um abraço, Adriano, e eu diria para os vascaínos que, de qualquer forma, o Goiás vai pegar o Flamengo, ou seja, agora eu torcer para Goiás.
Então, todo vascaíno agora é Goiás, desde criancinha. E o 11 Minutos fica por aqui e volta na segunda-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Samara. Obrigado, Isaura. O Conexão Senado agora faz o intervalo e volta daqui a pouquinho.